This episode is brought to you by Visit Williamsburg. In Williamsburg, Virginia, there's never too much of a good thing. Whether you're a foodie, a golfer, a history buff, a shopaholic, an outdoor enthusiast, or a thrill seeker, you'll find what you came for here and more. So ask yourself, what is it you want? Discover Williamsburg and plan your trip at visitwilliamsburg.com.
What you next?
Fala galera, vamos para o episódio 170 do Pod Next. Eu, JP, aqui de binóculo na mão.
Salve, ouvinte, salve JP, aqui é Gustavo Rebelo e o meu James Bond favorito sempre foi Da Rússia com Amor.
O filme?
O filme, é.
Não, eu achei que você ia falar com o ator, o meu James Bond preferido, eu achei que você ia falar qual era o ator.
Ah, Sean Connery.
Sean Connery, Eu gosto dos filmes do Roger Moore. Eu gosto do filme.
Do Roger Moore?
Acho ele divertido.
Tá certo.
Ah, rapaz, o assunto hoje é espionagem. Então vamos embora pro programa.
Bora pro programa, JP.
Não é segredo de Estado que o Podnext dessa semana revela casos recentes da espionagem mundial que estão complicando ainda mais as relações internacionais entre diversos países, inclusive o Brasil. Tem ainda novidades do futuro governo mexicano. Entenda a briga de mapas e nomes do Sudeste Asiático antes do G20. Tem bactéria carnívora agitando a vida na Flórida. E um obituário infelizmente recheado. Bem, tem ainda a dica cultural. Demais destaques ficam por conta de dados quanto a missões de paz da ONU. Mais uma rodada de eleições no follow-up. Descubra como turistar de graça nas Ilhas Faroé, mas não tente cruzar o Atlântico feito Florida Man, viu? Porque deu ruim. 4 vezes já. Tem uma palavra boa pra quem insiste no erro, né? E aí, bora pro programa? Assunto quente da semana.
Eu quando estava pensando que a gente ia falar sobre espionagem, me veio uma pergunta à cabeça aqui, rápido, antes da gente entrar nos assuntos mesmo. Ainda é possível existir espionagem com glamour? Porque existia um glamour na espionagem na Guerra Fria.
É, tem. Você tem razão. Você realmente é aquela coisa do cara que é infiltrado no meio da elite que tá por trás da coisa que tá acontecendo.
Não, e aquela parada de desenvolver as fontes, desenvolver os caras que iam passar as informações. Eu não sei se isso ainda cabe.
Não, isso tem.
Mas o rastro eletrônico hoje é forte demais.
Também, mas você ainda tem realmente essa coisa de, olha, vou recrutar um cara que tem passagem para entrar naquele nicho ali daquela, não só daquela empresa, mas daquele grupo político, daquele parlamento, daquele país, e isso você consegue fazer, tá? Isso ainda existe, ainda faz parte das regras desse jogo da espionagem. Mas essa coisa do glamour é um pouco menos, até porque a elite do mundo, vamos combinar, a elite do mundo anda, cara, olha pro Elon Musk, não é muito difícil espionar Elon Musk, né? Olha pros outros, os outros, não é tão diferente assim, cara. Ele como pessoa, não é difícil. A empresa já é outra parada. E aí você não sai lá de cima, você sai do cara que é zelador, que vai limpar a sala dele à noite, e aí vai ter acesso ao computador dele, alguma coisa assim, entendeu? Porque realmente, assim, a gente tem que dizer aqui que a espionagem existe desde a história da humanidade, existe,
sim,
né? Desde Roma. Né? Roma tinha espiões. Uma coisa, não é um negócio que você fala todos os dias, ou que você espera ver um filme de espionagem sobre Roma, mas existia, né? E com o avanço tecnológico, você tendo uma noção melhor de quem tem aquela informação privilegiada que você precisa, é porque tem isso também, né? Nem sempre você está espionando só para governo, você tem empresas espionando outras empresas, né? Governos espionando empresas e assim por diante. Então você vai mais na, no, na handpick, né? Hoje em dia
Então, essa que é minha parada. A espionagem não tá muito só nesse âmbito NSA e parada, né, eletrônica pra lá e pra cá. Acho que é aquele outro aspecto que a gente se acostumou a ver nos filmes. Não sei se ainda tem brecha pra tanto aquilo, né?
Ah, tem. Não é tão eletrônico assim. Não, porque você... Ah, quem que é o cara que é o cara que é bom naquela empresa lá na não sei o que? Ah, é aquele cara ali. Você vai conversar com o cara e fala, ah, esse produto aqui que vocês vão lançar, ele é essa Coca-Cola toda aí que vocês estão dizendo que vai revolucionar o mercado, que vai fazer subir as ações, o quê? O cara fala, sim, não, talvez. Ah, e aí você compra, vende ação, faz o diabo no mercado, sabe? Então, você conversa com as pessoas, não é tanto roubar a informação daquilo que tá no computador dela, sabe?
Uhum.
Apesar de que existe, né? Apesar de que existe, obviamente, tanto que tem, né, criptografia em vários apps por aí, mas a coisa de você tá falando pessoalmente com as pessoas ainda existe, JP. Tanto que tem político que não tem... É, você não chega perto dele com o celular. Salvo engano, o Lula é assim. O Lula, você não...
É assim,
chega...
até porque a gente vive numa era de mídia social que se você grava qualquer coisa viraliza, isso. Qualquer coisa tá... Né? Tem esse cuidado, né?
Isso, não. Celular fora da sala pra você discutir assunto no Situation Room, lá na Casa Branca. Entendeu? É. Ah, tem uma situação de desenvolvimento... Celular pro lado de fora.
Claro, né? Até pelo medo de hackearem os celulares e buscar as informações, né, das pessoas.
Exatamente. Então, é por isso que tem valor você saber quem é o adido que vai estar grudado naquele político ali, porque aí você vai atrás do adido, entendeu? Você vai, se não é o adido, às vezes é a mulher ou, né, o parceiro do adido que você vai lá converter em espionagem e assim por diante, tá? Mas a gente resolveu escolher esse tema de espionagem, JP, né? A gente tá aqui divagando, falando sobre essa coisa toda. Por que pintaram algumas notícias, uma sequência de algumas notícias aí no quê? Nas últimas 4, 5 semanas, mais ou menos. Com espiões sendo pegos em tudo que é lugar no mundo, né? Vamos começar aqui pela China.
Tá bom.
Que acho que foi um exemplo mais curioso, pelo menos pra mim, de toda a história, pelo menos que o governo chinês contou, né? Que eles estavam lá em Pequim e prenderam um cidadão, que era um cidadão chinês, que tinha sido recrutado na Itália pra espionar para os Estados Unidos.
A gente já falou da relação de China e Itália, né? Muito chinês na Itália, já falou bastante sobre isso.
Tá tendo confusão ainda com essa coisa de sair da Rota da Seda.
Uhum.
Né? O ministro de Relações Exteriores da Itália tá em Pequim justamente falando com o Xi Jinping, explicando que, olha, queremos ter relações bilaterais com a China, mas a gente não vai participar desse negócio aqui, então estão lá se entendendo, aquela coisa. Mas de toda forma, né, veio essa notícia de um sujeito que está sendo chamado de Zeng, não sabemos dizer se esse é o nome dele de fato, mas ele seria um homem de 52 anos e ele foi para a Itália para estudar, sei lá o quê, sei lá, arquitetura, não sei. Não deram essa informação. E, de repente, ele ficou amigo de uma pessoa. Essa pessoa, por um acaso, seria, segundo o governo chinês, um agente da CIA. Esse agente da CIA trabalhava, né, tinha um escritório na Embaixada dos Estados Unidos em Roma.
Que é bem clichê, né? O cara que trabalha na Embaixada, mas na verdade é agente da CIA.
Mas isso aí não é assim, apesar do alguns clichês são verdadeiros.
Sim,
né?
Mas é.
Eu acho plenamente possível isso aqui, na verdade.
Mas é o que você falou, na Guerra Fria, todo agente de embaixada era trabalhar pra CIA.
Com certeza. Bom, e aí foi que o Ministério da Segurança do Estado, né, em Pequim descobriu esse sujeito. Aí tava na folha de pagamento da CIA, não sei que tipo de informação ele teria colaborado aí com os Estados Unidos ou não, mas o fato é que, né, ele foi lá pra estudar, terminou o estudo, voltou para a China e tava ganhando uma grana e sei lá o que ele tava reportando pros Estados Unidos. Isso aí ninguém admite, o que quer que seja. Mas esse sujeito, né, esse Zeng, teria acesso a algum tipo de material militar industrial ou de alguma indústria militar industrial chinesa. E, enfim, era nisso que a CIA estava mais ou menos de olho. Os detalhes a gente nunca vai saber.
Então vamos concordar que ele não foi para Itália estudar arquitetura.
Pois é. Até porque... Não. É bom que se diga, né? A Itália tem uma indústria bélica que colabora com várias outras indústrias armamentistas do mundo. Tá? Isso aí não é novidade para ninguém. Mas esse caso, JP, não foi o único. Pelo menos que a gente, até onde a gente sabe... vemos, pelo menos a gente viu mais alguns casos aqui que caiu na mão da imprensa, né? Essa daqui, por exemplo, uma pessoa chamada Hao, a China não confirma que Hao é homem ou mulher, nada disso, só deu o nome de Hao.
É um nome como se fosse Jaci. Tanto faz homem ou mulher.
Exatamente. É. É como se fosse Jaci. E Jaci, ou Hao aqui no caso, teria 39 anos. Aí, é aquilo que eu te falei, é um funcionário do ministério, de um ministério da China. Eles não dizem qual ministério, de qual área, etc. E Hao foi estudar no Japão, onde ele teria sido recrutado também pela CIA. O funcionário da CIA, né, que trabalhava na embaixada americana lá no Japão, codinome Ted, ficou amigo do Hao, chamou pra jantar, trocaram presentes, ajudaram lá no Hall a escrever artigo, não sei o que. Falaram, Hall, você vai trabalhar aqui no Japão, vai trabalhar com a gente, aquela coisa toda. E, eventualmente, Hall foi apresentado a um outro colega do TED chamado Li Jun. Essa pessoa chamada de Li Jun estava ali no fim do mandato dele, lá na embaixada americana no Japão. Foi lá, conversou com o Li, né, o Li conversando com o Hall, aquela coisa, até que o cara se diz, olha, é o seguinte, eu sou um agente da CIA baseado em Tóquio e eu quero que você trabalhe pra mim. E você precisa espionar pra gente, a gente vai pagar bem aquilo lá todo. Enfim, segundo, de novo, né, o governo chinês, o Hao assinou aí um contrato pra ser espião, recebeu treinamento nos Estados Unidos, teria passado algumas informações do governo chinês para os Estados Unidos. O que exatamente também, de novo, a gente não sabe, JP. Mas a conclusão dessa história toda, essa coisa de...
Ah, os dois estão presos, é isso?
Os dois foram presos.
É o que eu estou falando. O rastro tecnológico hoje é muito pesado. É muito pesado para você conseguir se safar da parada. Acho que a gente vive um momento de mudança aí nos métodos de espionagem, de consolidação dos métodos.
Talvez, a gente não sabe realmente como é que ele foi pego, né? Sei lá, pode ter ficado um dia mais tarde no escritório, que tinha uma câmera lá escondida, filmou o cara tentando roubar alguma coisa no computador. Não necessariamente a mensagem que ele trocou no celular, né? Mas tem mil possibilidades. Mas o fato é que hoje, dia de gravação, saiu uma ordem do governo chinês para que seus funcionários, né, de agências governamentais, de diversos setores, etc. Aliás, de diversos não, de todos os setores, pelo que eu entendi, não usem mais iPhones da Apple e outros dispositivos relativos de marcas estrangeiras.
Isso é interessante, porque pelo seguinte, porque quando estava ali no auge da guerra pelo 5G de infraestrutura e tal, os Estados Unidos disseminou um medo pelo mundo de que, pô, se você botar, né, as instalações e a tecnologia da Huawei, você vai, pô, o governo chinês vai te espionar com certeza, né? Eles vão ter acesso à tua parada toda.
Sim.
Você vai botar a Huawei por tua conta e risco. Esse foi um argumento deles de barrar na Europa, ou tentar barrar no Brasil, em vários lugares. Quando a China diz que os funcionários não podem usar iPhone, ele tá falando a mesma coisa. Ele tá falando que, pô...
É óbvio que os Estados Unidos fazem a mesma coisa.
Faz a mesma coisa, exatamente. Né?
Como é que eu sei que você está me espionando? É porque eu estou espionando você.
Exatamente. É se o medo pro Carl Meng é esse, é porque eles faziam, por outro lado, a mesma coisa. É tudo
com
igual.
Certeza.
Né?
Com certeza, né? De toda forma, né, nessa história aqui de iPhone, JP, né, a gente falou, olha, tem um cara sendo preso aqui, outra acolá, tem umas coisas bem clássicas de filme mesmo, que a gente já viu várias vezes, e aí veio essa determinação aí do governo, não use mais, não leve mais esses gadgets, essas coisas para reuniões, tá? Ou, sei lá, encontra alguma coisa de bate-papo, não faça mais isso. E é uma diretiva aí que veio, né, do governo, né? Toda uma campanha do governo Xi Jinping aí para reduzir também essa dependência tecnológica estrangeira, ou pelo menos essa é a desculpa, né? Mas isso aqui é para melhorar a segurança cibernética, né? Isso aqui é claramente uma questão ligada a essa coisa aí de fluxo de informações, algumas mais sensíveis, outras nem tanto, para fora de fronteiras da China.
Mudando de lugar, então, Gustavo, a gente tem uma Rússia no meio da guerra. como tá o aspecto de espionagem por lá?
Ah, JP, a Rússia já é outra questão aqui, né? A Rússia é praticamente, né, é pioneira em muita coisa de espionagem. E a gente viu aqui algumas denúncias, algumas coisas acontecendo que não surpreendem, tá? Não surpreendem, até porque até a gente já falou aqui do passado de Vladimir Putin.
Uhum.
O cara é literalmente um agente da inteligência, né, ou contra-inteligência da KGB. O cara é treinado e tudo, então ele sabe, ele tem os contatos, né, ele sabe jogar esse jogo também, tá? Diferente de muito líder por aí, realmente ele sabe o que tá fazendo. E a principal delas, pelo menos aqui, que não surpreende, mas colocou tudo às claras e causou um rebuliço, de certa forma, veio de um sujeito chamado Peter Tanev, tá? Ele é um rapaz bem jovem, tá com uns 30 e poucos anos, e ele tem dupla cidadania, né? Ele tem nacionalidade búlgara e russa, tá? E ele é assistente, né? Ele é adido do gabinete do Parlamento Europeu da Bulgária. Então, né? Parlamento Europeu, União Europeia, Parlamento Europeu. A divisão, né, que, dos escritórios que a Bulgária pode utilizar, ele tem acesso. E ano passado ele fundou uma associação sem fins lucrativos chamada Por Uma Rússia Livre. Essa organização apurou, ou tem apurado, tem denunciado, que o Kremlin está ativamente recrutando estudantes do leste europeu, particularmente da Bulgária, porque ele tem esses contatos na Bulgária, mas todo o leste europeu, todo o Cáucaso, etc., convidando esses jovens a participarem de projetos, a viajar, estudar na Rússia, desenvolver projetos lá, aquela coisa. E, eventualmente, você vai estabelecendo uma relação de confiança com a pessoa, e aí você vai lá, recruta o sujeito. E esses jovens estariam ganhando, segundo apurou a Associação Sem Fins Lucrativos aqui desse cara, que os jovens estão ganhando entre 1.000 e 2.000 euros ao mês para vazar uma informação aqui ou ali para o Kremlin. O que exatamente? Não sei. Quais áreas também não sei. Mas isso aqui é bem clássico, né? Bem clássico. Você vai num país que tá ali numa zona cinzenta, né? A gente tem boas relações com a Rússia, a gente tem boas relações com o Ocidente. Vamos aqui, né, dividir, compartilhar essas informações. Pra estudante, né? 1.000, 2.000 euros é uma grana.
É, mas que tipo de acesso um estudante pode ter que valha o negócio, entendeu?
Depende, porque o Tanev, inclusive, que ele estava dando entrevista para a Euronews Bulgária, ele disse que ele mesmo recebeu uma oferta dessas, tá? Ele foi chamado para a Crimeia, né, um belo dia. Ah, parece aqui na Crimeia, vamos trocar uma ideia. Ah, porque você é estudante de relações internacionais, você tem um pezinho lá no Parlamento Europeu e vaza aí umas informações pra gente aí do que os caras querem fazer ou não. Se a gente fizer uma pergunta ou não, você responde. E a gente vai te pagar aqui 1.000 euros, 2.000 euros, depende da informação, do timing, né? Aquela coisa toda. E relatos do sujeito aqui, né? Segundo, né, o Peter Tanev, a Rússia tinha uma capacidade, estava convertendo muitos desses estudantes de relações exteriores, que, né, de novo, tem esse pezinho aí no Parlamento Europeu, ou tem um pezinho dentro dos parlamentos europeus, ou embaixadas, coisas do tipo, mas com a guerra a coisa ficou um pouco complicada para a Rússia e meio que eles estão colocando um pouco de lado essa coisa de usar civis como recursos, né? Mas que esses shadow spies, né, que eles chamam, né, os espiões das sombras, etc., eles estão ativos, então só aguardando ordens do Kremlin, etc., para fazer sabe lá Deus o quê.
Mas numa pegada bucha de canhão, né?
Também, né? Também, é, porque se você for pego, a gente vai negar até, né? Então, nunca vi, nunca, não, né? Não faço ideia quem seja. Pode ser que você contraia uma alergia à polônia ou coisa do tipo, de repente. Pode ser que você caia numa janela. A gente nunca vai saber. Mas, de toda forma, né, os caras vão negar de pé junto que tenham recrutado esse sujeito, mas que tem pago em dia algumas pessoas, aparentemente tem, tá?
Uhum.
O que, de novo, que parece que é pouca coisa, 1.000 euros, 2.000 euros, né? Mas para essa galera no leste europeu, é basicamente o custo de vida, tá? Ali na Polônia mesmo, tava numa discussão esses dias, a pessoa solteira, sem família nem nada, mais ou menos entre 1.000 e 2.000 euros, você tá, não sabe, você tá com uma vida relativamente confortável. Então, para estudante, tá mais do que bom esses valores aí. Aí você fala, ah, mas isso aí pode ser informação plantada, isso daí pode ser...
Contra-espionagem.
É, contra-espionagem, pode ser propaganda do Ocidente, né? Não tem nada de verdade aí, esse cara é maluco, tá? Pois bem, BBC, BBC e Reino Unido, JP. Três pessoas foram presas por espionagem para a Rússia, no Reino Unido.
Eita.
Essas três pessoas, todas elas, cidadãos da Bulgária.
Ou seja, a Bulgária é o forno.
Um dos, né? Porque aparentemente tem simpatizantes e pessoas também na Hungria, na Sérvia, né? Todo o leste europeu, aparentemente, é jogo para a Rússia. E, de novo, três cidadãos russos foram presos em fevereiro desse ano, estão sob custódia do Reino Unido e podem ser aí condenadas à prisão perpétua, tá? Segundo informações que a BBC apurou, esses búlgaros, junto com eles, foram encontrados vários documentos de identidade falsos, né? Então, passaportes, carteiras de identidade, vários documentos, né, do Reino Unido, da própria Bulgária, França, Itália, Espanha, Croácia, Eslovênia, Grécia, República Tcheca. Entendeu? Todos esses lugares. E eram pessoas que trabalhavam como seguranças de diversos bancos e outras imobiliárias, não sei o que, que tinham um pezinho com dinheiro russo. Tá? Uhum. Aquela coisa que a gente já falou aqui, já cansamos de falar. Londres tendo, né, lavando dinheiro dos russos. Sim. Do leste europeu, né, desde então. Então, aparentemente, essa galera fazia segurança para algumas dessas, vamos dizer, desses negócios que ocorrem em Londres, tá?
Uhum.
Mas ainda assim, na Europa, ainda falando de espionagem na Europa, de notícias recentes, teve um caso bem curioso também na Alemanha, que veio à tona também essa semana. Pelo menos um oficial da inteligência da Alemanha, alto escalão, do codinome Karsten.
Opa, peraí, deixa eu falar uma parada aqui. Se a NSA tá escutando, meu relacionamento com o Karsten é puramente aqui, burocrático, assim, um nerdcast ou outro, não tenho nada a ver, registro.
Eu só gravei com ele uma vez na vida, então também, qual a possibilidade?
Inclusive, vou mandar isso aqui pra ele agora.
Faça isso então. Não posso fazer nada, o codinome Karsten. Né? E esse senhor Karsten vai responder por traição à pátria, né? Porque supostamente ele repassou segredos de Estado da Alemanha para os russos.
Olha.
Né? E foi preso justamente em Berlim, ele e mais o handler dele. Né?
Uhum.
Mas eu chego lá. Os promotores acreditam, né, que o senhor Karsten, ele compartilhou aí informações sobre a guerra na Ucrânia, informações que os alemães tinham, né, sobre a guerra na Ucrânia, informações que os alemães tinham sobre o grupo Wagner, e ele teria recebido para isso 400 mil euros, segundo os relatórios que a mídia alemã conseguiu ter acesso. E, como eu falei, o handler dele, né, a pessoa que fazia a ponte entre ele e o Kremlin, também acabou sendo preso, né, fazer essa função de mensageiro, etc. Acabou também sendo preso. Também eles aguardam julgamento, porque de novo tem chance de pegar prisão perpétua. Segundo as autoridades, esse sujeito Karsten, ele estava supervisionando o departamento que monitora as comunicações telefônicas e eletrônicas, né, a internet. Ele teria sido promovido recentemente e ele ia passar a fazer a verificação de antecedentes criminais, por exemplo, na agência de inteligência da Alemanha. Ou seja, esse cara não era só um espião, ele ia se tornar a topeira, né? O mole dentro da inteligência da Alemanha, porque, pô, temos aqui um candidato aqui, qual o nome dele aqui? É Dmitry, né? Dmitry é alemão desde sempre, bota ele aqui pra dentro da agência, cara, né? dá um check aqui, tá liberado a verificação de antecedentes criminais. E pronto, você vai encher de russo, né? Ou evitaram encher de russos ou de espiões russos a agência de inteligência da Alemanha, JP. Olha que situação.
Eu quero saber o seguinte, Gustavo, e os Estados Unidos? Você já falou algumas coisas dos Estados Unidos, mas tem alguma coisa específica deles aí pra trazer?
Tem algumas coisas acontecendo aqui do lado do Atlântico, JP, né? Então vamos falar aqui de uma reportagem que saiu no Wall Street Journal. E aí, então, tô falando a fonte aqui, porque, né, às vezes, de novo, alguém pode achar que isso aqui é propaganda ocidental ou não, mas enfim, de toda forma. Segundo o jornal, aí, autoridades dos Estados Unidos dizem ter identificado um padrão de infiltração em bases militares americanas para fins de espionagem. O Pentágono e o FBI relataram casos de cidadãos chineses que obtiveram acesso não autorizado a essas bases militares e outras áreas seguras aí de, né, áreas restritas, né, aquela coisa. De acordo com o jornal, uma análise do governo identificou pelo menos 100 incidentes, né, desse tipo de violação dessas áreas nos últimos 2 anos. Os incidentes variam, né? Então pode ser uma coisa maior, uma coisa menor, também a gente não vai saber o que é verdade ou não, mas eles deram aqui uns exemplos de, vamos dizer, de acontecimentos recentes, né? Segundo eles, cidadãos chineses supostamente perdidos, né, foram pedir ajuda em uma base onde tem alguns mísseis guardados dos Estados Unidos no Novo México.
Uhum.
Né? Então aquela coisa, a gente tá perdido aqui, não sei para que lado fica Santa Fé. Ah, não sei, vou perguntar aqui na base militar. Ou base militar, vou... É, e aí depois fica amigo dos caras, começa a tirar umas fotos. Ah, vamos fazer uma selfie aqui, pá, não sei o quê. Enfim, foi mais ou menos essa situação esdrúxula. Pelo menos um dos exemplos que os caras citaram foi esse. E aí tem o mais recente. Esse aqui eu lembro quando saiu notícia aqui, porque aconteceu na Flórida, tá? Mergulhadores se perderam do barco. Ah, quem nunca, né? Uhum. Você vai fazer um mergulho, você se perde do barco. E aí a correnteza te arrasta, né? A correnteza te leva perto de um local onde tem uma base naval dos Estados Unidos. Também tem ali alguns mísseis, né? Tem o potencial de lançamento de mísseis balísticos dos Estados Unidos. Um caso que aconteceu, por exemplo, em Key West. O que aconteceu, né? Essas pessoas foram detidas, né? Elas, no interrogatório, né? A galera falou, eles estão se dizendo turistas. Eles estão respondendo, né? As perguntas que a gente está fazendo claramente são respostas ensaiadas. Aparentemente, os caras conseguem identificar, né, um padrão de respostas para poder dizer aqui que é uma resposta ensaiada. E, enfim, né? Esse é o caso aí que eles falaram, envolvendo aí 3 cidadãos que foram condenados a 1 ano só de prisão, porque ficou um pouco difícil comprovar uma coisa ou outra, mas foram, né, declarados culpados de entrar ilegalmente numa base naval em Key West, na Flórida.
Os americanos são paranoicos, né?
Pois tem isso.
Né? Também tem essa, né? A gente nunca sabe exatamente a extensão das coisas, né? Porque eles são paranoicos.
Tem mesmo, mas não tem muito tempo também. A gente sabe que algumas bases militares dos Estados Unidos fazem algum tipo de intercâmbio para dar treinamento para outras, sei lá, pessoas escolhidas, outros recrutas, vamos dizer assim, de outros países. Então a gente tava, até acho que virou notícia muito tempo atrás, acho que foi no Xadrez Herbal mesmo, de um grupo da Arábia Saudita que tava tendo algum tipo de treinamento em Pensacola, e no meio desses caras tinha um rapaz que era, de fato, terrorista jihadista, entendo que seja ligado ao Daesh, né, ao ISIS. E o cara pegou a arma, saiu uma, né, atirando em todo mundo, acho que ninguém morreu na época, mas pegaram ele na base, entendeu? Realmente, às vezes, acontece.
Sim, isso que eu tô querendo dizer.
Mas, no geral, a galera trabalha com aquela coisa meio Jack Bauer. Ah, tem 0,1% de chance de acontecer. Ah, então pode acontecer. Então eu vou trabalhar em estado de paranoia.
Até porque eles são, né, os campeões de espionar e os outros governos e tudo mais. Então essa paranoia vem disso, né? Quem vai sempre tem medo que a coisa aconteça com eles.
Também.
Eu vi que você meteu o Brasil aqui na pauta. E eu fico, sempre que fala de espionagem e Brasil, eu lembro dessa questão do governo americano espionando os telefonemas, as coisas do governo Dilma. E isso foi parte do negócio, né, do escândalo do Snowden e tudo mais. Então, há quantas anda o Brasil? Que história é essa aí que pintou com o Brasil envolvido?
Essa história, na verdade, ela começa na Noruega, já tá vendo? Mas a gente não vai ter tempo de falar do que estava 100% acontecendo na Noruega. Porque a Noruega, antigamente, fazia essa função. Entendeu? Ah, você quer ser espião, entrar na Europa, você vai até a Noruega, consegue uma documentação lá e de lá você, né, passeia pela Europa espiando o que você quiser. Pelo menos se você fosse russo. Hoje em dia já não funciona assim, mas, de novo, podemos contar essa história qualquer outro dia, porque é bem interessante, tem bastante relato, bastante informação mesmo, do que acontecia na Noruega. Hoje em dia já não é assim, mas como é que a gente chega no Brasil da Noruega, né? Então é o seguinte, autoridades norueguesas prenderam um sujeito que, segundo essas autoridades, seria a Mikhail Mikushin. Né, esse sujeito foi preso no ano passado. Na época, ele era, né, ele se dizia pesquisador da Universidade de Tromsø, na Noruega, e ele usava uma identidade brasileira.
Olha aí.
Tá? Ele usava o nome de José Assis Giamaria. E não era a primeira vez que ele estava em ação ou que ele estava ativo. Ele, no passado, trabalhou, né, em universidades no Canadá, perdão, sob esse pseudônimo, tá, de José Giamaria. As autoridades brasileiras, né, a partir do momento que você tem o nome, fala, ah, o cara está se dizendo brasileiro, confirma para mim aí que esse cara existe, né, aquela coisa. O Brasil realmente rastreou, identificou o sujeito, que seria nascido no município de Padre Bernardo, JP. Padre Bernardo tem 30 mil habitantes lá em Goiás, e aparentemente é bem fácil você conseguir documentação dali, né, mas tudo bem.
Diga-se de passagem, o passaporte brasileiro deveria ser mais procurado como esperado. Porque Brasil, qualquer um pode se passar brasileiro. Qualquer, eu diria qualquer coisa, né? Pode se passar brasileiro.
Realmente não é difícil você viajar pro Brasil. A partir do momento que você entra, você consegue essas documentações todas. Eu não vou entrar em detalhe aqui de comprar, de subornar cartório pra gerar certidão de nascimento, nem nada disso.
Não é disso que eu tô falando, não. Eu tô falando do biotipo. Qualquer um pode ser brasileiro. Então,
isso. É isso que eu tava pensando. Pelo biotipo, exatamente. Isso que eu tava pensando. Se você conseguir entrar, você consegue a documentação e acabou. Você fala, quem que diz que o cara não é brasileiro?
É.
De toda forma, os registros no principal cartório de Padre Bernardo listavam realmente uma pessoa chamada José Assis Giamaria, que teria nascido em novembro de 1984. Seria filho de um empresário de origem italiana, que se naturalizou brasileiro, e de uma mulher que era funcionária de uma escola carioca.
Uhum.
E quem diz que não é brasileiro?
Não.
Ele é alto e branco, mas quem disse que não é brasileiro? O pai dele era italiano.
É
aquela coisa. Segundo os investigadores, eles atribuíram essa cidadania brasileira a uma certidão de nascimento, né, que foi justamente como ele conseguiu o passaporte, etc., depois, né, que ele obteve de forma fraudulenta, justamente aí em Padre Bernardo. E, enfim, a partir daí, as agências de, né, de inteligência colaborando uma com as outras, descobriram que havia aí ou pelo menos que existe um padrão de roubo de identidade para fins de espionagem que usa o Brasil como esse hub da espionagem, tá? Então, a partir daí, JP, começou a aparecer mais espião, entende? Então, um outro cara russo, também com uma identidade brasileira forjada, foi preso, ou está preso no Brasil e enfrenta acusações de espionagem nos Estados Unidos.
Ah, esse caso específico eu já ouvi, já tem um tempinho.
Uhum.
Né? Eu ouvi sobre esse cara. É.
Washington tá esperando ver se o Brasil vai deportar ele ou não, tá? Mas ele foi deportado, isso aqui é curioso aqui. O que eu falo? É o assistente, é o adido, aquela coisa, né? Como é que pegaram ele? Ele estava na Holanda, né? Estava em Haia, porque ele ia começar a trabalhar no Tribunal Penal Internacional, já do TPI.
Uhum.
E ele ia fazer o quê? Estagiário.
Uhum.
Porque você é estagiário no TPI. A Rússia não assinou o TPI, mas o TPI condenou o Putin. Lembra daquela história?
Lembro. Tanto então, foi por isso que ele não foi para a África do Sul lá pro outro do BRICS, né?
Né? Então, atrapalha a vida do Putin. Então, eu fico vendo essas coisas, fico pensando, pô, o cara quer saber qual tipo de informação eles podem ter contra ele, por exemplo. Ou quem mais do círculo dele está sendo investigado, né? Porque aí, de repente, ele pode usar isso. Eu quero me livrar aqui de alguém que está me enchendo o saco. Eu vou entregar para as autoridades de algum país aí que o cara está indo lá viajar, entendeu? Ah, prende ele naquele avião ali, pronto. Né? Já se livrou de mais um inimigo. Enfim, informação. Não pode ser usada para bem e para mal. Então tá esse caso aí desse sujeito aí aguardando ser deportado ou não do Brasil para os Estados Unidos. Aí tem um outro caso, um terceiro espião, supostamente brasileiro, supostamente russo, que viveu durante vários anos sob uma identidade de brasileiro no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, e ele foi preso na Grécia. Ele foi preso recentemente na Grécia, ele que era um proprietário de uma empresa que fazia esculturas em 3D, né, impressora 3D, né, aquela coisa, na cidade do Rio de Janeiro, e respondia pelo nome de Gerard Daniel Campos Wittich.
Karsten, que também faz escultura 3D no Rio de Janeiro. Olha aí, os baratinhos se conectando.
E o que aconteceu? De repente ele desapareceu, ninguém sabia onde é que esse sujeito estava. Os amigos, né? Pô, você não tá usando mais a rede social, não tá postando mais no Instagram. O que, que aconteceu com esse cara? Vamos, né? Já naquela de, olha, se você conhece essa pessoa, entre em contato, que a gente tá preocupado. Certeza que já deve ter rolado um golpe de Pix em cima disso. De toda forma, passou-se um tempo e funcionários da inteligência grega identificaram um homem que era, né, justamente pela foto do que estava sendo divulgado. Falaram, ah, esse cara é um espião russo e ele atende com o sobrenome de Smirnev. Né? E supostamente, né, ele tentou fugir do Brasil de volta para a Rússia, foi pego na Grécia, porque a mulher dele seria grega e também seria uma espiã que estava atuando na Grécia, e foi aí que pegaram os dois. Enfim, de toda forma, só a gente tá contando esses casos aqui, porque realmente...
Porque é curioso, é curioso.
É curioso essa coisa que, olha, tem uns incidentes, estão acontecendo, estão, né, o Brasil no meio, né, e o Brasil meio que fazendo essa função de incubadora de espiões, que antigamente acabavam sendo, de novo, como eu falei, outros países, a Noruega e assim por diante.
Uhum.
Mas coloca o Brasil no meio aí de uma situação meio desconfortável, né, porque...
Claro.
Pega mal. Você fala, pô, tem três caras aqui, um que tá querendo ser deportado, né, que a gente tá querendo deportar pra investigar. Até pode, você não quer nem investigar, às vezes, você quer fazer uma troca de, te devolvo um espião, você devolve o meu, né, aquela coisa. E, enfim, o Brasil tá no meio dessa muvuca.
E pode ser usado de peão pra causar desconfortos também entre, uhum, entre as relações dos países, né?
É, então, azar,
o Brasil
da coisa
tem que
toda.
Tem que tomar cuidado com isso mesmo.
É, azeda essa relação, olha, vocês estão facilitando muito a vida dos nossos inimigos, não é legal. Eu acho louvável que o Brasil, depois de 500 anos, realmente facilitou, criou mecanismos, né, para agilizar, para facilitar as pessoas obterem documentos. Né?
Uhum.
E muita gente, né, que nunca teve documento na vida foi tirar com, né, 70, 80 anos de idade, né, para poder se aposentar, aquele tipo de coisa, porque na época não tinha. E aí o cara já está com 70, 80 anos, foi se aposentar, não sei o quê, precisava do documento. E aí você cria, né, você cria documentos para isso e facilitou muita coisa de um lado, mas por outro lado a galera tá sabendo explorar, né, essa situação aí, porque basicamente, né, para você conseguir alguns documentos, carteira de identidade, passaporte, etc, bastava ter uma certidão de nascimento brasileira. É complicado, viu?
É,
você quer, de um lado, criar facilidade, quer criar uma integridade maior do país, dessas pessoas todas, etc., dessas comunidades.
Não, e quer ser um player nas relações internacionais. Né? Mas você não pode ser visto como um player descontrolado. Esse é um problema, porque você não serve pra lá nenhum.
É, como é que eu vou confiar em você? Como é que você cria confusão? E mesmo do lado dos russos, porque
sim,
de repente, sei lá, de repente muda o sistema no Brasil, fica um pouquinho mais complicado você conseguir um passaporte ou coisa do tipo. E aí o cara falou, pô, mas eu sou russo, mas eu sou realmente russo, realmente brasileiro, né? Tenho dupla cidadania aqui. Como é que eu faço? Né? Você tá prejudicando meus cidadãos russos aqui, o Brasil, né? Como é que a gente fica aqui, o BRICS e assim por diante?
É
complicado isso, cara.
Verdade. Deixa, antes de fechar, só fazer uma defesa aqui do Fred, o senhor Carl Carsten, porque quem ouve ou escuta os Nerdcasts sabe muito bem que ele não seria espião de ninguém por 1.000 ou 2.000 euros. Só se fosse milhões. Up next. Da semana vem do México, mas não é a Maria do Bairro.
Não, também não vamos falar mais uma vez de López Obrador, JP, né? Que a gente andou falando mais, né, um bocado de vezes aqui, a gente falou dele, que, pô, o cara é tá ali no top 3 líderes mais populares do mundo o tempo inteiro, né, então ele merece um certo destaque. Mas sabe o que acontece, JP? Né? O ano que vem tem eleições no México. 2024, eleições gerais no México, vai mudar o presidente. E todas as pesquisas, absolutamente todas as pesquisas, apontam que Manuel López Obrador vai conseguir fazer um sucessor. Tá?
É.
Assim, a pesquisa mais pessimista mais
no México não tem reeleição, né?
O México não tem reeleição, então você tem 5 anos, você não faz exatamente campanha para você, mas você tenta emplacar um sucessor, tá certo? E a pesquisa mais pessimista que eu achei no México coloca que o candidato do Morena, quem você vai votar? Ah, vou votar no candidato do Morena, né? O Morena, que a gente, tem um nome, né, meio curioso em português, mas é porque é o Movimento de Renovação Nacional, Morena. É? E o Morena de lá, López Obrador, ele, no pior cenário deles, ele levaria com 61% dos votos. Que tipo, sabe, vai ser muito difícil tirar a presidência deles no ano que vem, tá? Então, todo mundo está de olho, ou estava de olho, nas eleições primárias, né? Nessas eleições primárias, para ver quem que vai sair candidato do Morena. E botaram logo uns 5-6 nomes. Entendeu? Uhum. Estão há um tempão nessa grande disputa para ver quem que deveria ser a candidata pelo partido, tá?
Okay.
E hoje, dia de gravação, a gente acabou descobrindo quem é essa pessoa.
E quem é?
A grande vencedora dessas eleições primárias do Partido Morena foi Claudia Sheinbaum.
É.
Ela tem 61 anos, ela é a atual ministra do Meio Ambiente do governo Obrador. Ela também é a ex-prefeita da Cidade do México. E, segundo, de novo, nas pesquisas, etc., acho difícil mudar, mas vai que, né, aquela coisa, ela tem tudo para se tornar a primeira mulher e a primeira judia, tá, a ocupar o cargo mais alto do país, tá?
Mas ela era a preferida do Obrador, não?
Ela era a preferida do Obrador também, porque tanto que ela é a ministra do governo dele, né? Aquela coisa aí. Ele meio que fazia campanha pra ela, mas ele não podia, ele tinha que ficar meio neutro, porque senão pegava mal pro partido. E ela quebrou um bocado de regras durante a campanha, tá? Então tem muita gente pé da vida com ela, tá? Não vou dizer que não. Mas, no final das contas, ela levou, tá? Então, assim, que eu falo que ela quebrou algumas regras, o partido, né, a cúpula do partido, falou, olha, tem muito candidato, mas eu não quero que vocês façam promessas de campanha ainda, não quero que vocês... você pode conversar com as pessoas, falar se você é a favor ou não a tal causa, mas eu não quero que vocês façam promessas de campanha. A Cláudia falou, eu não tenho nada com isso, isso aqui foi uma sugestão que vocês fizeram.
Mas não é uma regra.
Tá aqui, ó,
né?
não é uma regra escrita, então ela meio que passou por cima disso, porque ela quer muito ser presidenta. E ela divulgou, ela falou, eu tenho 31 itens aqui na minha agenda de campanha para presidência, se eu for eleita, né, candidata do partido, é isso que eu quero fazer, tá? Enfim, de toda forma, agora que ela levou, ela tem essas pautas principais dela, vamos dizer assim, muitas delas voltadas para a questão ambiental e de transporte do México, tá?
Uhum.
Então, coisas do tipo ampliação das linhas de trem, ampliação das rotas intermunicipais de ônibus, aumento das frotas desses ônibus e assim por diante. Caso eleita, a Cláudia prometeu que ela não irá realizar uma reforma tributária, então ninguém precisa ficar muito preocupado com se vai pagar mais imposto ou não, tá? Aquela coisa.
Uhum.
Que é meio que o Obrador também fez isso, perdoou a dívida, fez um bocado de coisa nesse sentido. Mas, por outro lado, a Cláudia ela é um pouco mais enfática, tá? Então, segundo ela, o México já arrecada o suficiente para realizar todos esses projetos de infraestrutura que, né, que ela diz que precisa, que ela quer fazer, etc. E, por isso, também, o México não vai gastar muito mais do que arrecada, que tá tudo né, muito bem calculado, aquela coisa. Né? E também, de novo, né, essa postura que ela tem, ela é muito similar ao que ela já usou, já, né, quando fez campanha para a prefeitura da Cidade do México.
Uhum.
Curiosamente, quando ela estava ocupando o cargo de prefeito na Cidade do México, né, ela viu lá um rombo nas contas e falou, eu vou criar uma taxação aqui, uma coisa que não vai ser tão grande, que não vai doer em todo mundo, mas que é necessário para a gente fazer aqui essas obras de infraestrutura, de transporte, né, e de meio ambiente, que eu acredito que sejam importantes. E aí ela criou essa taxinha de 2%, né, no final das contas se converte a alguns centavos, não é grandes coisas, mas é uma taxinha aí de 2% sobre o uso, achei curioso isso, o uso de ruas e avenidas públicas.
Parecido com a pegada de Londres, não?
Mais ou menos, porque Londres eu acho que tem uma outra finalidade, tá? Porque Londres, em parte, é para diminuir o trânsito. Aqui ela se justificou, isso que eu achei interessante. Que ela fala, ah, você tem todas essas empresas, né, dos Estados Unidos, de serviços, de outros lugares, que atuam no México. Então, muita gente de delivery, muita gente fazendo entrega de e-commerce, muita gente trabalhando em questões aqui de transporte privado, né, né, motorista de app, aquela coisa toda. E esse dinheiro vai embora do México, né? E vocês estão usando essas vias públicas para realizar o seu negócio, né? Você precisa, né, transportar passageiro, você precisa fazer entrega, você precisa, né, fazer essa coisa toda. E fica meio caro, né, ficar fazendo manutenção de asfalto o tempo todo. Então eu vou cobrar 2% aí do valor, seja da compra, da receita, do serviço oferecido, o que quer que seja. No final das contas, isso aí, entendo que se traduziu em centavos, tá? Não foi um troço que pesou muito no bolso do mexicano. E, enfim, foi isso que ela fez e meio que cumpriu essa coisa. Olha, eu não vou mais criar mais nenhum imposto, não vou mais gastar mais do que eu arrecado, aquela coisa. Enfim. De toda forma, assim como o Lápis Obrador, a Cláudia promete que vai levar o turismo mexicano para o interior do país. E aqui, de novo, né, a gente faz aquele parênteses que você gosta de mencionar, a questão das praias do México, estão com esse problema de algas.
Sim.
Recorrente, né? Então, acho que muito dessa coisa de levar para o interior do país, é, tem realmente essa coisa social de você dividir a receita do turismo, mas eu acho que, em parte, também tem essa coisa de você tirar a galera das praias por causa das algas, né?
Uhum.
E, bom, e aí também as coisas meio que se encaixam, né? Se você vai tirar as pessoas das praias para levar para o interior, você precisa ampliar o transporte público, você precisa, né, acelerar o transporte de pessoas de um lado, né, do aeroporto de um lado para dentro do país, aquela coisa. Então, você precisa, né, de obras de infraestrutura, assim por diante, tá? No mais, ela também pretende manter já os trabalhos e programas sociais que o Lopes Obrador vem realizando no campo da segurança. E pode ser que no governo dela seja aprovada uma mudança aí na nomeação do judiciário, que é uma coisa que tem sido muito debatida no México, como, por exemplo, a eleição para juízes da Suprema Corte. É uma coisa que tem sido muito discutida no México. Uma outra coisa que ela disse, ela pretende manter o programa de vouchers para creches e ela também planeja continuar, não vai cortar, nem vai ampliar, nem nada, manter os programas sociais, vamos dizer assim, que o México tem, que basicamente distribuem uma renda para a população, mas sem contrapartidas, né? Porque é bom explicar isso, né? O México tinha alguma coisa de Bolsa Família, de Bolsa de Fome Zero e assim por diante, já tem mais de 20 anos, mas existia sempre uma contrapartida, que, ah, você tem que ser uma mãe, numa situação assim assado, você só pode gastar esse dinheiro com educação, seus filhos têm que ir no médico, têm que apresentar exame médico no final do ano, né, tem que ter nota nas escolas, tem um bocado de coisa. O governo Obrador acabou com esse negócio, porque a população não queria nada disso, e olha, tá aqui o dinheiro, você faça o que você quiser, a gente tá dando esse dinheiro, supondo que você vai gastar com comida, com educação, ou com o que é que você precisa. Se você vai gastar com cachaça, aí não é problema meu, entendeu? É, mas é basicamente isso, porque, e eu falo porque, assim, esses programas sociais do México, eles não são só voltados para essa classe mais baixa da população, tá? Você tem programa de ajuda, por exemplo, a estudantes que precisam se deslocar, precisam alocar um apartamento próximo à universidade para estudar. Então, olha, tá aqui um dinheiro para você ir pagar o seu aluguel e ficar estudando, que é o que importa aqui no final das contas pro país. Coisas que têm funcionado no México.
Uhum. Up next, então.
Up next, vamos ver o que essa Cláudia vai fazer.
Gustavo, já algumas semanas a gente não tinha obituário, mas hoje a gente tem um cumprido aqui.
Tem, infelizmente, JP, a gente precisou dar adeus a um bocado de gente, tá? Então é só fazer algumas menções honrosas antes de entrar em detalhes. Porque faleceu, por exemplo, Jack Sony. Jack Sony é o vamos dizer assim, o outro guitarrista do Dire Straits. Todo mundo conhece os principais.
Não, o cara do riff lá do Money for Nothing.
Pois é, todo mundo conhece os principais, né? Os irmãos Knopfler, aquela coisa. Mas daí Jack Sony era o outro guitarrista do Dire Straits e infelizmente morreu.
Um bocado de gente na arte, né? Que tá no obituário dessa semana. Engraçado.
É, muita gente da música, né? Muita gente da música. Uma outra menção importante é Jamie Christopher, né? Esse nome ele é um pouco menos conhecido, mas ele trabalhou em tudo que é projeto que as pessoas, com certeza, algum filme deles você deve ter visto, ouvinte. Que é ele, por exemplo, ele trabalhou nos 8 filmes do Harry Potter. Né? Se você não assistiu nenhum filme do Harry Potter, você talvez tenha assistido algum filme do Marvel Comics Universe, né? O MCU. E esse cara trabalhou em pelo menos 6 deles, tá? Ele trabalhou em Star Wars, ele trabalhou Código da Vinci. Ele trabalhou até no Alien 3, JP. Ele tem uns projetos bem questionáveis.
Ele tem uma lista de filme ruim aí no currículo grande, mas tudo bem.
É parte do jogo. Né? Ele é assistente da direção, né? Não é ele que escreve o roteiro, né? A culpa não é dele que a história é ruim, tá? Mas, de toda forma, faleceu. Aí o senhor Jamie Christopher.
O próximo aqui foi o que pegou, né, pra galera aí, especialmente aqui da Flórida e outros lugares, que é o Jimmy Buffett.
Jimmy Buffett, 76 anos.
Ele é o ícone de um estilo de vida, o Jimmy Buffett, né?
Sim, boa.
E mais, ele extrapolou a música, e a música mais famosa dele é Margaritaville.
Sim.
Né? Ela é tão marcante que ela se tornou um conglomerado de business também.
Também.
Né? De hotéis e restaurantes para todo lado. E sinônimo de qualidade no hotel, ainda por cima. Os hotéis de Margaritaville não é uma cadeia de hotéis que a galera do Brasil procura tanto. Né? Eu que lido com turismo, eu sei que a procura não é grande, mas a qualidade é alta. E ele tem um estilo próprio de misturar lazer com as hospedagens e tal.
O custo-benefício é legal, né?
É legal. Bons bares, assim, dentro do negócio. As piscinas são agitadas, são movimentadas. Ele tem um estilo próprio do hotel. Óbvio que o Jimmy não estava à frente disso tudo, né? Usava muito o nome dele pro negócio. Mas ele era um cara no meio artístico extremamente idolatrado.
Querido, sim.
No dia da morte dele teve post do Paul McCartney, teve post de uma galera de peso lamentando e contando histórias de vezes que encontrou com ele, coisas assim. Ele era de fato um ícone. Engraçado, quando veio da morte dele, me veio assim uma vez que eu escutei no rádio, assim, falando. Eu tava ouvindo uma entrevista num programa de esportes, que eu já não lembro porquê, mas era do Dan Patrick.
Dan Patrick.
E ele estava entrevistando, eu não sei porquê, o Warren Buffett. Não dá pra nada. Aí uma das que eu brinquei foi: vem cá. O pessoal acha que você. Todo mundo pergunta se você é parente do Jimmy. Aí ele fala: pô, direto. O Warren Buffett falou: direto. Todo mundo pergunta se eu sou irmão do Jimmy, primo do Jimmy. Não sei quem, eu não sou nada. Tem mesmo sobrenome, mas a gente não é parente. Eu sou muito amigo dele. Por sinal, você quer falar com ele agora? Aí o Dan Patrick falou: quero. Ele: peraí, eu vou ligar pro Jimmy. Aí ligou pro Jimmy ao vivo. Aí o Jimmy entendeu: hello? Ele: hey Jim, it's Warren. Hey man. Aí ele falou: tô aqui no Dan Patrick. Aí ele falou: pô, cool. E aí ficaram batendo papo ali no ar, cara. Os dois, entendeu? Pô, muito maneiro.
Mas é que realmente é até engraçado falar assim do Jimmy Buffett. Porque o Jimmy, ele era realmente uma figura muito querida. Realmente uma figura muito carismática. Até mais carismática até do que as músicas dele em si. Margaritaville, como você falou, é meio que um segundo hino da Flórida, meio que uma coisa, eu chamo de música popular da Flórida, música do folclore da Flórida, porque é uma coisa assim muito mítica. E ele era esse sujeito muito boa praça, de fato. A morte dele foi muito sentida. E, ouvinte, se você não sabe de quem a gente tá falando, tem um cameo, né? Sabe, um cameo, aquela cenazinha que o cara aparece ali meio que de fundo, né? O Jimmy Buffett fez um cameo no Jurassic World, JP.
Uhum.
Né? Ele aparece em Jurassic World em 2015, uma determinada cena que tem um bocado de gente lá no parque correndo de uma invasão de dinossauros, e ele tá ali num cantinho, ele aparece, ele pega duas taças de margarita, justamente, né, fazendo pra galera identificar, ele dá uma bebericada assim, tá um monte de dinossauro vindo, o cara para pra tomar uma margarita antes de sair correndo. E ele sai com duas taças na mão.
Olha, e não deixa de ser, né, irônico que ele que foi esse ícone de um estilo de vida, de beach, de praia, de não sei o quê.
Pelo menos o que o americano entende como estilo de vida.
Exatamente, exatamente. Mas não deixa de ser simbólico que ele tenha falecido vítima de um tipo de câncer de pele agressivo.
É.
Merkel, não sei o que é o nome do câncer. E, enfim. Fica aí, né? Que ele consiga passar depois morte aí uma mensagem de importância de uso de protetor solar. Quem vai à praia aqui nos Estados Unidos, como eu, cara, eu fico olhando as pessoas e falo: caraca, cara, como é que essa pessoa vai dormir hoje à noite, né?
É só pimentão, só camarão, só lagoa estando na praia.
Pois é, então que fique aí uma. Não, que se faça mais campanhas para o uso de. Quebrando aí a série, né, artística, faleceu no sábado passado Mohamed Al-Fayed. O nome pode parecer familiar porque ele era o pai do Dodd Fayed, que morreu junto com a princesa Diana naquele acidente de carro lá em Paris. Era o namorado dela.
Sim.
O Mohamed Fayed, ele é egípcio, já era milionário, ele foi dono de vários business em Londres, incluindo a loja mais famosa, a Harrods.
Uhum.
Ele foi dono do grupo que controlou a Harrods por mais de uma década. Depois eles venderam pro conglomerado do Qatar e tal.
Salvo engano, ele também era dono de um time de futebol. Tá?
Sim, ele comprou o Fulham em 97, mas depois vendeu pro dono do Jacksonville Jaguars, da NFL, o Shahid Khan. ele foi um cara complicado, teve vários problemas, né? Várias denúncias de assédio sexual com funcionários, arreros e tal. Ele chegou a ser preso pela polícia, com uma acusação de um dos sócios da Harrods minoritária que ele tinha roubado joias e dinheiro do cofre da Harrods. Mas depois ele processou o cara, processou não sei o quê, enfim, ele foi dismissed, foi deixado de lado, enfim. Agora, vale lembrar que, pô, desde a morte do filho dele, ele veio com a teoria, ele tinha a teoria que a morte não foi um acidente, não foi, foi orquestrada pelo MI6, e ele acusava diretamente o marido da rainha, o príncipe Philip, de encabeçar esse plano de assassinato da Diana lá na parada, enfim. Ficou aí por isso.
Esse aqui já que a gente tá falando um pouquinho de fofoca, JP, né? Eu tô olhando aqui, acho curioso, acho que dá pra mencionar isso aqui. O Mohamed Al-Fayed foi casado com uma pessoa chamada Samira Khashoggi.
E que é?
Samira Khashoggi é tia do Jamal Khashoggi.
Caramba.
Tá? Que perdeu a cabeça naquele incidente na embaixada da...
Perdeu a cabeça, perdeu tudo, né? Foi esquartejada lá, aquela coisa horrorosa. Né?
Sim. É porque, às vezes, as pessoas olham, ficam olhando pro lado político-jornalista do Jamal Khashoggi, mas a galera, às vezes, não liga ele com a família dele. A família Khashoggi é uma das famílias mais ricas da Arábia Saudita, porque, justamente, o pai da Samira Khashoggi, o Mohamed Khashoggi... Ele era o médico pessoal do rei da Arábia Saudita, né? O rei Abdulaziz. E, obviamente, pô, o cara é um médico do rei que dá o nome ao país, entende? Então, ele ganhou muito dinheiro, esse médico. Ganhou muita influência. Um dos filhos do Mohamed, ele, né, um tio do Jamal Khashoggi, ganhou muito dinheiro vendendo armamentos, né, comprando armamento dos Estados Unidos e vendendo para a Arábia Saudita e para o resto do mundo árabe. E, obviamente, que a família vai se enriquecendo a ponto da Samira Mira Khashoggi ser aí considerada uma esposa ideal para justamente o Mohammed Al-Fayed, que é outra família influente ali do Egito. Tá, então, enfim, só contando aqui essas fofocas aí do mundo árabe, mas fica aí o registro. Agora vou mudar um pouco aqui, JP, só para finalizar esse bloco, vou falar rapidamente de Steve Harvell. Steve Harvell, 56 anos, ele é membro fundador e ex-vocalista do Smash Mouth, né? Uma banda muito icônica dos anos 90. Não sei se pegou você tanto, JP. Pra mim era uma banda bem icônica dos anos 90, tá? Steve, ele originalmente, ele era rapper, né, do FOS, até que um belo dia, lá em San José, na Califórnia, ele juntou uma galera e formou o Smash Mouth, tá? A banda era mais conhecida, com vários sucessos, né? Como, por exemplo, All Star, ou mesmo o I'm a Believer, né? Uma regravação do sucesso dos Monkees e tal. As duas músicas estão super presentes na trilogia do Shrek.
É verdade.
Espero que não tenha que explicar o que é Shrek pro ouvinte que está tirando carta em 2023. Porque o ouvinte que está tirando carta em 2023, quando ele nasceu, já existiu o Shrek 2. Tá? Então... Pois é. Mas de toda forma, fica aí o registro que não vale a pena assistir novamente, que ficou bem datado, mas de toda forma a música do cara tocava lá. A popularidade do Smash Mouth caiu muito aí nos últimos tempos, e de toda forma eles já não estavam fazendo tantos shows assim, porque a saúde do Steve Harvell estava piorando bastante. Ele teve cardiomiopatia, insuficiência cardíaca, vários problemas em vários órgãos, até que o mais recente dele foi no fígado, e foi em 2021 quando ele avisou: olha, não tenho condições mais de fazer show, eu vou fazer tratamento aqui pro meu fígado, porque tá complicada a coisa. E aí, no fim de semana, saiu a notícia de que ele tinha abandonado o tratamento, que ele estava em casa e que ele ia realizar tratamento paliativo, etc. E menos de 24 horas depois veio o anúncio que realmente ele havia morrido. Então, realmente...
Quando chega nesse estágio aí...
Não tinha mais o que fazer. Hey now, you're an all-star. Get your game on.
Bizarro da semana vai para uma relação internacional aí que deu uma zedada.
Bom, nunca foi a melhor relação internacional do mundo, né? Vamos combinar. Mas essa treta começou, JP, logo depois da reunião dos BRICS, tá? Encerrada a reunião da cúpula, o governo Xi Jinping exibiu o que ele, né, foi chamado de o novo mapa nacional da China, tá? E isso daí levou a um monte de protestos de um monte de países, tá? Então, aproveitar e contar um pouco a história, né? A Rússia se manifestou apontando que a ilha de Bolshoi, né? A ilha de Bolshoi, ela parecia como sendo da totalidade do território chinês, sendo que a Rússia e China assinaram lá um acordo dizendo que, olha, metade da ilha é sua, a outra metade é minha. Mas, enfim... teve essa confusãozinha. Aí, obviamente, Taiwan, né, foi lá reclamar, não precisa explicar a situação de Taiwan. Mas, logo depois, a Indonésia, Filipinas e a Malásia apontaram que o mapa, né, o mapa está avançando sobre meus territórios ultramarinos, né, aqui no Mar do Sul da China. Isso aqui é meu mar, não é de vocês, né, rolou um mal-estar. Né?
Mar do Sul da China, que é sempre protagonista de confusão, né?
Pois é. Aí veio o Nepal, JP. O Nepal tem uma situação bem particular, porque o Nepal já tem uma treta com a Índia. Né? O Nepal e a Índia não se bicam muito, e tem essa confusão aí por conta de três territórios, né? Limpiadura...
Lá
no meio da montanha.
Lá pro lado do Tibete.
Isso. Tibete, que depois já conta, já é uma outra treta, tá? É uma outra treta da situação do Tibete. Mas os territórios aqui que o Nepal diz que é dele é Limpiadura, Kalapani e Lipulek, tá? E esses três territórios estavam aparecendo sob domínio chinês no novo mapa. E aí veio a Índia, né? A Índia de Narendra Modi, mostrando, olha, a China está reivindicando os territórios de Aksai Chin, que fica ali, é um pedaço de Ladakh, e de Arunachal Pradesh, que é tudo da Índia, segundo Narendra Modi, tá? Acontece que é o seguinte, na Índia, essas reivindicações chinesas, elas vêm da reivindicação do Tibete. A China considera essa parte de Ladakh como sendo parte do Tibete, né? E a outra parte, Arunachal, é também Tibete, é Tibete Meridional, no caso, né? Aí os tibetanos dizem que essa terra natal, o que eles consideram como território deles, é, na verdade, independente da China. A Índia reconhece o Tibete como pertencente à China hoje, tá? Nem sempre foi assim, tá? No tempo da independência da Índia, a Índia reconhecia o Tibete também como uma nação independente. Depois passou a ser da China, tá? Exceto essas províncias que a gente mencionou aqui, que é o que causa um pouco dessa treta de fronteira, China e Índia e os caras botando pedra no outro, né? Um sobe na montanha. Tá...
Às vezes mais. Lembra de uma história que teve numa briga numa ponte que mataram não sei quem pra lá, pra casa do soldado? Lembra? Já tem muito tempo. É.
Sim, na base da pedrada. É. É paus e pedras voando de um lado pro outro. De toda forma, todo ano rola lá o seu período, o seu campeonato de quem arremessa a pedra mais longe, aquela coisa. De toda forma, o fato foi que essa divulgação do mapa levou a uma, vamos dizer, desencadeou algumas coisas, tá? A primeira que chamou a atenção foi uma fake news. Uma fake news que começou a ser compartilhada, cara, violentamente nas redes sociais, inclusive também nos apps, né, nos celulares, aquela coisa, que dizia, olha, este é o novo mapa oficial da Índia, tá? Esse mapa novo oficial da Índia era basicamente uma reprodução do antigo mapa do chamado Império de Bharat, que é um império que basicamente se estendeu por todo o Sudeste Asiático, obviamente incluindo a Índia, o Paquistão, né, aquela coisa, que é um monte de país ali em volta, e ainda levava um pedaço da China, um pedaço do Afeganistão, um pedaço da Mongólia, e assim por diante. Tá? E ia terminar lá na Tailândia, entendeu? A Indonésia, Tailândia, e enfim, na época não era Indonésia, era Sumatra, Jakarta, né, aquela coisa. De toda forma, começou com esse negócio. Aí, JP, o governo Modi começou a se movimentar retomando uma antiga discussão do movimento nacionalista indiano que quer mudar a constituição do país, tá? Que quer tirar o nome da Índia. Porque realmente, se você pensar nesse sentido, eu dou até razão pros caras, o nome Índia é uma criação britânica, tá? Os britânicos chegaram lá, olharam, né, começou a se comunicar lá com a galera que se dizia hindi, e aí estabeleceu que quem era hindi era nascido na Índia, entende? É uma coisa idiota que os caras fizeram, mas de toda forma é uma herança desse período colonial e acabou aparecendo na constituição dos caras, tá? Ela aparece no preâmbulo, tá? O preâmbulo da Constituição da Índia, até, não sei se é uma provocação...
Peraí, o Colombo e a galera achavam que estava chegando nas Índias.
Sim.
É anterior aos britânicos.
É anterior à colonização britânica da Índia, mas a galera já, né, portugueses e espanhóis também já chamavam essa coisa, né? Não deixa de ser uma criação colonial, JP, acho que esse que é o...
Sim, é a criação colonial, mas não exatamente britânica, isso que eu quero dizer.
Ah, tá. Não, tudo bem. Entendi o que você quis dizer. Não é errado, você nunca.
Eu não sei, pra ser sincero, eu não sei de onde é que veio o Índia. Pra ser bem sincero, não tenho a menor ideia. Fiquei pensando nisso aqui agora, não tenho a menor ideia de onde é que veio o Índia.
Não, vem de Índia. Eu não sei quem foi o primeiro que botou o nome.
Quem foi o primeiro que chamou, eu não sei. De repente foi até. Alexandre o Grande, sei lá. Sei lá.
Até porque, assim, a Constituição indiana, lá no, você voltar lá no preâmbulo dela, ela meio que, eu acho que ela dá uma espetada de leve no Reino Unido, porque ela copia a Constituição americana, né, que é o que? O We the People, né, que diz na Constituição americana. A Constituição indiana diz lá no preâmbulo, We the People from India, então nós o povo da Índia. E aí depois, mais pra frente, né, realmente no artigo 1 diz, olha, nós, a Índia, uma vez, na outrora chamada de Bharat, né, ou também conhecida como Bharat, que é um outro nome, era um nome popular, tá? É um nome que vem justamente da lenda desse reino de Bharat, né, que é o que existiu, né, segundo os manuscritos antigos da Índia, aquela coisa milenar, a lenda de um rei, rei Bharata, que teria conquistado todo esse vasto território que a gente falou aí do mapa, que vai até o Afeganistão lá no norte, até a Mongólia, e vai depois até o fim lá da Indonésia.
Mas rei Bharata não pega bem, né?
Não, não pega muito não. O outro nome também, que esse já é um pouco mais usual, vamos dizer assim, na Índia, é aquela coisa de chamar de botar apelido no, em alguns lugares, sei lá, Filadélfia, né, o estado da Irmandade, né, aquela coisa toda. Tem algumas pessoas na Índia que chamam a Índia de o Bharatvarsha, tá? É, Índia, a pátria-mãe desse rei Bharat, tá? É a pátria-mãe de Bharat. Enfim. Aí vem essa
Eu só fazendo uma parte aqui, eu não vejo eles mudando o nome da parada, até porque eu não acredito que seja toda a Índia que vá se identificar com esse nome Bharat, entendeu?
Toda a Índia é muita Índia.
Pois é, isso que eu tô falando. A gente fez um programa aí pra falar de regiões,
sim,
né, de conflitos internos pra unir a Índia pro negócio. Não é tão fácil passar um negócio desse aqui, não.
Não, quer dizer, passar é uma outra questão. Se você está falando de povo, aí realmente tem algumas pessoas que têm outros ídolos, outras lendas na Índia que eles têm certeza que eles preferem.
Não, outras castas, outras regiões,
sim,
né?
Outras
que o Bharat não representa eles.
Não representa, exatamente. Essa é a galera que fala sânscrito, né? O sânscrito, que escreve em sânscrito, etc., é que cultua esses caras. Então, são castas mais elevadas. Inclusive que algumas castas mais elevadas gostam de dizer que eles são descendentes desse sujeito. Entende? Então, tem um pouco tem um pouco disso também. Quer dizer, a galera abraça esse privilégio, essa coisa toda.
Mas a moral da história é a seguinte. O tal do mapa chinês não agradou a ninguém, né?
Não agradou a ninguém. Aí, o que os indianos fizeram? Falaram, então vou devolvendo a mesma moeda. Então começou com esse negócio de Bharat. Voltaram a discutir essa coisa de mudar o nome do país. O Modi tem poder para mudar. Eu não sei se vai acontecer, mas que ele tem voto para mudar, ele tem, JP.
Uhum.
Aí veio o Xi Jinping dizer que não ia aparecer na reunião do G20 em Nova Delhi.
Sim.
O que foi visto como uma ofensa aos indianos.
Pô,
que
mas falou, acabaram de sair do BRICS, se abraçar lá e tudo mais, porra.
Não, é porque a Índia tá...
Durou pouco!
Então, durou pouco. É porque realmente a Índia, tá, primeira vez que está recebendo 20 líderes de Estado nessa era moderna, pelo menos a primeira vez, em Nova Delhi, tá querendo... Tá, o país está crescendo, então é uma forma de você, né, fazer propaganda, não sei o quê. E aí se sentiu, né, nessa desfeita quando o Xi Jinping falou, não vou aparecer.
E qual é a justificativa dele para não ir? Porque o Biden também criticou, não é uma decisão...
Assim, justificativa exatamente não tem.
Ele não, tudo bem, não precisa dar, mas
O Xi Jinping falou, eu tenho questões internas que eu tenho que lidar, que eu estou mandando um representante meu, mas obviamente que o Modi queria o Xi Jinping,
claro,
aquela coisa. Enfim, aí o governo, né, só para continuar aqui rapidinho, o Modi começou a mandar convites para jantares com diplomatas, com, né, os embaixadores, os líderes de Estado, não sei o quê, dizendo que o primeiro-ministro de Bharat, Narendra Modi,
uhum,
entendeu? Está convidando solenemente os diplomatas, os representantes que aparecerem no G20 para jantar no dia tal, no dia tal, no dia tal. Aí o governo indiano também repetiu essa prática, vamos dizer assim, com jantares também programados, mas para a cúpula da ASEAN, né? A ASEAN é a Associação de Nações do Sudeste Asiático, né?
Uhum.
E, de novo, né, com essa ideia de que, olha, vai acontecer na Indonésia. Indonésia já foi barato, então vou fazer essa brincadeira aqui também, tá? Então, ficou uma certa expectativa de que pode ser que a Índia vá mudar de nome. Mas o que torna essa situação meio maluca, JP, meio bizarra, é que a Índia tá aí nessa onda de nacionalismo que meio que a Turquia começou, né? Que a Turquia resolveu mudar a escrita do nome dele, porque não queria mais ser chamada de Turkey, né? Pelos Estados Unidos, não sei o que, mudou a escrita, mudou o nome, pediu para ser chamado de Turquia, que é mais parecido com a forma que a gente fala Turquia.
Sim.
O Japão já fez uma coisa muito parecida também, né? De novo, por motivos nacionalistas, quer ser chamado de Nihon. ROM, apesar de que isso daí meio que ficou colocada de lado. Agora, a Índia parece que tá levando esse negócio a sério. E aí ficou meio que nessa de que, olha, parte do movimento nacionalista, não sei. É uma provocação em resposta ao mapa chinês? Talvez. É uma demonstração de força diante desse boom econômico indiano, ao mesmo tempo que a coisa não tá tão boa lá na China? Talvez. Mas aí a gente deixa pra galera discutir nos botecos.
Up next.
Up next.
Pela união dos seus poderes, eu sou o Capitão Planeta!
Vai, Planeta!
E o meio ambiente, cara, eu não gosto desse assunto de bactéria, não é nervoso?
É, pois é, JP, um assunto bem sério aqui, né, porque a gente já tentei, falei aqui, a gente chama atenção para mudanças climáticas, aí as coisas começam a acontecer, aí é que a galera começa a prestar atenção. Então eu já vou dar um passo além, eu já vou colocar aqui como consequência, tá, as pessoas vão ter que lidar com isso, que é o seguinte, né, um anúncio que veio aí do Centro de Controle de Prevenções de Doenças, o CDC, que justamente emitiu esse alerta nacional em todo, né, o território dos Estados Unidos para chamar atenção a profissionais de saúde com relação à bactéria, né, o que eles chamam de bactéria carnívora, a chamada Vibrio vulnificus. É, o comunicado surge agora que o CDC descreveu como relatórios recentes de infecções fatais causadas por essa bactéria a partir de feridas e infecções de origem alimentar e tá, né, nessa ideia de que, olha, vamos alertar os profissionais de saúde para, se ela encontrar uma pessoa que não está passando muito bem, está cheia de ferida no corpo, então testa para esse negócio, porque pode ser, tá? Particularmente pessoas que tiveram exposição a águas da costa do Golfo do México, tá? Que é uma água mais quentinha, aquela coisa toda, e aparentemente a bactéria gosta dessa água mais quente. Sim. Essa água salgada ou água salobra, etc. E é onde eles notaram alguns casos, tá? Também vale para alguns lugares na costa leste dos Estados Unidos.
A Francine teve em Clearwater, que é aqui na costa, um pouco acima de Tampa, no começo de agosto, e ela falou que estava desagradável entrar na água, de tão quente que estava. Estava desagradável.
É, eu acredito que já tive esse problema com piscina aqui, né? Piscina é extremamente quente. É, de toda forma, né? Pessoas que, sei lá, tinham algum corte no corpo, alguma coisa assim, entraram nessa água, a bactéria encontrou, né, uma forma de entrar no corpo da pessoa e a partir dali começou essa infecção, tá? E isso levou o CDC a emitir essa nota, tá? Notando, né, um aumento das infecções dessa bactéria. Então, entre os aumentos, você tem, inclusive, 8 mortes, JP.
Uhum.
Tá? Dessas 8 mortes, 5 aqui na Flórida. Segundo o CDC, num ano típico, eles vão notar que pelo menos 80 mil pessoas acabam sendo infectadas por essa bactéria, sendo que 100 delas vão acabar morrendo. Tá? Agora, eles estão preocupados que esse número está aumentando. Tá? E, segundo eles, uma parte, né, a maior parte, o grosso das pessoas que acaba tendo que ser internado, acaba vindo a óbito, são porque elas comeram algum alimento com essa bactéria. Então, frutos do mar, que, né, você consumir frutos do mar cru essa época do ano, ou qualquer época do ano que tenha sido pescado, né, e guardado esse tempo todo, enfim, ou alimentos que não foram, né, mal cozidos, né, de origem marinha, obviamente, que é onde, né, a bactéria é marinha. Então, tomar cuidado com esse tipo de coisa, alertaram com relação a esse tipo de coisa. Mas, de novo, né, eles chamam atenção para feridas, pessoas com feridas abertas ou que passaram por uma cirurgia, ainda não estão, né, cicatrizando, ou pessoas que colocaram um piercing novo, fizeram uma tatuagem, pode ter algum tipo de arranhão causado por animal doméstico, esse tipo de coisa entrou, né, nesse ambiente. E também isso que eu achei interessante, que eles levaram em consideração a questão de furacões, tá? Porque eles falam, olha, você tem eventos climáticos extremos, você tem inundações, obviamente furacões, as tempestades, tornados, não sei o quê, que pode jogar a água da costa para dentro da água da sua piscina.
Sim.
Ou para aquele lago que você costuma nadar, apesar de que na Flórida evite lagos em qualquer situação, porque não... tem coisa muito pior do que a bactéria.
Eu não sei se é pior que a bactéria, mas tem muita coisa, então lago não me pega.
Não, não vá em lagos na Flórida, em hipótese alguma. E aí, enfim, é tomar cuidado com isso. Olha, você está numa área que sofreu uma inundação, a sua piscina, né, tá daquele jeito, cuidado, né, limpa esse negócio direito. De toda forma, chamando atenção por causa desta tal bactéria comedora de carne.
Tô fora,
E, assim, ela tem esse nome porque realmente ela causa uma necrose, que é um pouco mais raro.
Eu conheço uma pessoa, um médico até, que faleceu aqui, tem uns 5, 6 anos talvez. Ele pegou uma bactéria dessa, uma ferida no pé, e aí não, o negócio avançou muito rápido, ele teve que amputar o pé, mas mesmo assim depois ele morreu.
Mas é exatamente isso, cara. É exatamente. Up next.
Up next.
Esse eu recomendo pra você.
Mais uma semana aqui na Dica Cultural, mais uma semana com Igor Gregório nos brindando com mais uma pérola. Então recita pra gente, Igor.
Olá, meu nome é Igor Gregório, sou um poeta paraibano que irá recitar aqui para vocês um poema. Nesta última semana, um acontecimento me causou espanto. Vi sem cerimônia nenhuma uma pessoa manipular outras pessoas para ganho próprio e com a cara mais lisa do mundo fingir que nada fez. Sei que isso é bem normal na sociedade, mas confesso que até hoje, com meus 36 anos de idade, ainda não me acostumei. Sou um besta, como dizem aqui na Paraíba, um bobo. Depois do acontecido, me julguei, me perguntei se tenho esse tipo de conduta. Me questionei se também não me utilizo dessas máscaras para ganho próprio, sejam eles quais forem. Vi que as uso, todos usamos, mas logicamente, na maioria das vezes, sem querer manipular ou prejudicar alguém, e sim com o intuito de sobreviver nessa sociedade tão feroz. Ao constatar o caso narrado, me lembrei de um poema que publiquei no meu livro de poesias, O Alma de Gato no Voo da Alvorada. O nome do poema é Baile de Máscaras, e ele diz assim: as minhas máscaras caem com a noite, diariamente, mas com o sol reluzente renascem, se sobressaem. Com a ventania se esvaem, pousando em qualquer lugar. Na esquina, dentro de um bar, na feira, para o frentista, no trabalho e no dentista. São escudos, são meu lar. Sem elas eu não respiro, estou nu dentro do sonho. Num calafrio medonho, são na rotina um suspiro. São os olhares que atiro e as vergonhas no falar. E neste meu protestar, as considero vaidades. Ou serão minhas verdades que recuso aceitar? Para me seguir nas redes sociais é só procurar Igor Gregório. Obrigado ao Polinex pelo espaço e até a próxima semana, meu povo. Um cheiro grande.
E JP, qual que é a sua dica da semana?
Rapaz, tem tudo a ver com o tema da pauta quente, de espionagem. Eu, bom, espero quando o programa for hoje ter terminado de ver. É uma série de 8 episódios, eu já vi 6, que se chama Totems.
Como é que é?
Totems.
Ah.
É da Prime, mas é uma produção francesa.
Ah.
Tá? E se passa na Guerra Fria, meados da década de 60... bicho pegando, e aí, pô, tem ação em Paris, tem ação em Praga, tem ação na Alemanha Oriental, tem ação em Moscou, é muito maneiro, mas muito maneiro. É todo em francês, mas fala muito russo também, né, porque tem muito a ver com a União Soviética.
Uhum.
E, cara, eu tô num ponto da série que eu não sei quem é que tá falando a verdade, quem é... Ninguém, porque... envolve a KGB, envolve o Departamento de Defesa da União Soviética, envolve a CIA, envolve a agência francesa, que é a SDC, e é uma teia, cara, de confusão em que um cientista da agência espacial francesa é inserido no meio dela e ele acaba tendo que viver um monte de confusões ali por esses lugares. Envolve o plano espacial soviético. Cara, eu não sei por que a Prime não tá fazendo uma divulgação mais forte dessa série. Eu não sei se é porque eles não acreditam em massificação de nada que não seja em inglês aqui nos Estados Unidos, né? Eu acho que pode ser isso, mas...
Pode ser a greve, viu, JP?
A greve está impedindo
você divulgar muita coisa. Algumas pessoas têm arriscado furar a greve, que eu já reparei e já tomaram bronca.
Mas a greve aqui nos Estados Unidos, a parada é toda francesa.
Mas tem que ver a produção, se não tem um produtor...
É toda francesa.
A parada.
Pô, é toda francesa. Todos os atores, todo mundo é francês.
Então tá.
Então eu não sei por que que eles... Eu acho que é mais essa coisa mesmo, meio, né, tabu, que o americano não assiste nada que não seja em inglês. Eu não sei se tem a ver. É uma produção da Prime, o que me indica ser parte de cota aí que eles tenham que produzir nos países, entendeu? Mas é muito bem feito. Assim, não é uma parada de recursos visuais fortes, porque não precisa também, entendeu? Mas é a história mesmo que os caras estão contando, que é bem interessante.
Eu também não sei se tem cota, assim, porque você tem cota para passar uma coisa no cinema francês. Sempre teve, realmente. Na Japão também, os caras adiam...
Não sei, a Netflix, tá, por exemplo, no Brasil tem que produzir algumas coisas. Existem umas cotas. Assim,
não, são coisas diferentes. A Netflix, realmente, ela pega 30 países e toca de uma vez 30 produções para ver se uma vinga e paga por todas as outras. Que é
Não, eu sei, mas tem algumas legislações que estão começando a exigir que haja produções locais também, entendeu? Pros streams. Eu não sei se isso tem a ver lá na França, não sei, tô chutando aqui. Mas o fato é que a parada deveria estar recebendo mais publicidade do que tá. Porque é bem maneiro. Mas bem maneiro. Valeu, galera. Foi isso, então. Espero que tenham curtido. Mande pra gente aí seus comentários, críticas, sugestões, o que quiserem. O e-mail é contato@opodnext.com. Também troco ideia na rede social. O meu direto no Twitter, se vocês quiserem, é o JP_Miguel. Mas também tem o...
Gustavo@Gu_Rebel. O Podnext você segue no Twitter, no Instagram, no Blue Sky, @Podnext, ou só o Podnext você encontra a gente em todos esses lugares.
Beleza, até mais.
Valeu, galera. Um abraço, tchau, tchau.
Este episódio foi editado por Atelas. Soluções em áudio para podcasts. Encontre a Atelas nas redes sociais. É só buscar por @AtelasEdição.